como é que surgiu a decisão de ter migrado para o estrangeiro?
Como é que surgiu?
Sim, como é que isso... Foi assim um dia, lembrou-se?
Primeiro mandou o padrinho para, mas sim. Depois eu.
Sim, sim.
Foi ele que telefonou para lá, dizia se eu quisesse vir para tinha aqui trabalho. Lá. E depois a minha mãe disse que ficava com a rapariga, com as meninas, e ficou, eu vim. E eu vim para a França.
Então foi assim, decidiu assim de um momento para o outro.
Foi.
E agora queria que me contasse um bocadinho como é que correu a viagem até a chegada, desde que saiu de lá da
a viagem,
até chegar aqui a
vim
a
na carreira até Vila Real. Depois de Vila Real, estivemos entrados um monte, mas agora já aonde foi? Sei que estive numa pensão, dormimos numa pensão e foi no inverno, foi em dezembro. E à noite estivemos ao lar, tinha lá uma grande chaminé já e estivemos aí à lareira, depois fomos para o quarto e vim com uma mulher, também deu ter com homens, mas trazia um menino e uma menina com ela.
Uhum.
Ela era da Amarante. Eu tomei conhecimento, até foi para um tio do Zé, que ele queria... Ela também vinha, depois queria arranjar uma companhia e depois, vá lá, e viemos assim. E depois então atravessamos a pé... quilómetros.
Mas andaram muito tempo a pé ainda.
Foi. E atravessamos um ribeiro, mas calçados.
Já em Espanha ou dentro?
De Portugal para Espanha.
Uhum.
Bom, do que estava sol clarinho. E o que atravessamos um ribeiro, molhamos todos e depois a andar até enxugou tudo, os pés e tudo. E eu com o moço às costas da outra. Aí ainda foi. E depois então entramos já em Espanha no comboio. Entramos no comboio e viemos para Paris.
Até Paris.
E depois chegamos a Paris. Ela, a outra, foi ter com o marido, já estava uma cunhada. E o teu padrinho não sabia que eu que vinha na altura.
Ah, não.
E chegamos a. Não havia telefones nem nada, naquela altura não telefonava nem nada, pois. Não sabia. Cheguei a Paris, estava o marido da outra e uma irmã dele à espera dela. Depois fomos para a casa dela e depois a irmã do marido dela e o namoro vieram-me trazer ali. Aqui a Carriers. Foi quando eu vim no quarto com eles, que eu aquilo. Que coisa tão linda. Era da noite, tudo iluminado. E assim, que coisa
Carriers.
Eu estava com. E depois então cheguei ali. À noite viu ser que ia. 11 horas. E estava tudo cheio de neve. Tudo cheio de neve. Eles deram com a direção, que era lá em Carriers no... No Jeff Honoré, lá no patrão do teu padrinho, sim, sim. Ele morava dentro dos portões, uhum. Atrás. E eles foram de volta e começaram a chamar, e o filho do patrão já tinha aparelhos que estava a falar com pessoas em Portugal.
Mas era telefone?
Não sei o que era, era o aparelho que ele tinha, que ele às vezes dizia que falava com pessoas em Portugal, jovens de Portugal, porque ele até falava, ele até falava o português também meio, mas percebia-se bem.
Pois.
Meio outra lá. E então ele veio e o outro falou em francês, que está aqui a mulher, aqui é que está falando, sim, lá o disse em francês.
Pois.
E ele disse, está aqui a mulher. E então depois ele abriu o portão e nós entramos todos para dentro e o teu padrinho estava na cama.
Ele pensava que vinha mais tarde.
Né? Ele não sabia.
É, não.
Ele não sabia. E depois
sabia
ele foi.
Vinha para a França, não sabia quando.
José, está aqui a sua mulher. E ele disse em português: está aqui a sua mulher. E foi assim.
E então, depois, quando chegou cá, foi complicado arranjar trabalho aqui? Ou...
Ah, ainda foi. Ainda foi. Ainda então. Tipo dois meses. Era no inverno.
Pois.
Já. Ele também estava aqui há pouquinho tempo.
Ah, mas depois arranjou trabalho onde trabalhava para dentro.
Arranjei a treinar, não, foi no outro.
Foi
no outro. Fazia lá umas horas, mas não era diário.
Pois.
Na fruta.
Então, e para arranjar trabalho, teve apoio por parte dos imigrantes que já cá estavam, ou dos franceses, ou como é que foi?
Depois fui para. Não, depois fui, arranjei trabalho também num labrador em Carriers, foi no Monfort, que era.
Uhum.
Lá no. Já morreu até. E depois trabalhei lá aqui há 3 anos.
Assim, uma coisa, consegui.
Trabalhei 3 anos, mas depois eu já me custava, fazia 11 horas por
pois,
dia.
Era muito bom.
Era chuva, neve, a gente andava sempre com os casacos, com os fatos da chuva. Lá. E depois eu já não podia das costas. Quer dizer, tinha do mal já arribar a trabalhar das costas, eu queria mudar de trabalho. Um dia apareceu um trabalho a fazer limpeza, numa empresa.
Sim. Mas isso foi pouco tempo depois de ter chegado aqui? Ou...
Três anos.
Três anos, já estava cá há três anos.
O teu padrinho falou com um espanhol que era o chefe dessa empresa e depois ele disse, se houvesse lugar, ele sim. Mas o que é para ela ir, tem que ir já. Não posso estar à espera que pedir a conta no patrão que anda. Pronto. E eu peguei, foi assim, um dia fui trabalhar de manhã e tarde já não fui.
E mudou logo.
Vai lá. Tanto que depois a patroa disse que nunca soube porque é que eu me fui embora. E não, eu nunca o disse. E foi assim, mas fui para a limpeza, saí à meia-noite de casa. Fazíamos a limpeza em intermarchés, como o Carrefour, o Clero, assim, até íamos para Paris. Íamos ser mulheres e o chefe.
Mas iam numa carrinha assim?
Numa carrinha. Claro. Vá lá, saímos de casa à meia-noite e depois chegámos a casa lá por volta do meio-dia. Não é?
Uhum.
Depois também. Depois arranjaram trabalho numa fábrica na Glanzeri, que era o melhor trabalho.
Era uma fábrica de quê?
Deixei de poder trabalhar, fui para Portugal. Estive lá 2 anos. Quando foi 25 de Abril, eu estava em Portugal.
Uhum.
Estava em Portugal, até o teu avô andava a labrar, eles a labrar e eu andava assim, ó, olhar para eles. Não podia com o peso daquilo na mão. Estive lá 2 anos. Até deixei que eu decorar os papéis. Tudo. Depois ele começou a dizer para eu voltar, voltei, depois fui aqui a um médico a Paris, que agora não vou, que até os remédios que me fazem bem. E cheguei lá, e ele olhou para mim e disse assim, esta senhora é bem mal. E eu comecei a chorar e disse, eu sofro muito e tenho muita pena que não posso trabalhar. Eu nem podia lavar a roupa, não podia fazer nada. E ele virou-se para mim e disse-me assim, você vai voltar a trabalhar. Será nunca mais, mas vai voltar a trabalhar. Uhum. E voltei. Fui lá um ano seguido, todos os meses, tomar remédio dele e depois ter trabalhar. Foi quando fui para a fábrica de Anuão trabalhar para o teu pai e a tua mãe, que estava em Boixá na altura, e o teu pai disse lá, ele pediu lá e eu fui para lá.
E depois
fiquei lá, até fechar. Trabalhei lá 7 anos. Mas nesses 7 anos a casa metal tem para arretada. Quando ia um trabalhinho mais pesado, trabalhava um dia, outro dia já não podia trabalhar. E foi assim. E depois fechou. Quer dizer, quando ela fechou, fui para a Somais. Estive 3 anos na Somais. Arranjava trabalho a fazer limpeza, mas também não podia das costas. Deixava. Depois, um dia, um que trabalhava comigo, que era chefe lá na fábrica, que era o Raul, eu também me conhecia. Encontrei na agência de Amploá e ele perguntou-me, então já arranjou o trabalho? E eu disse-lhe assim, eu arranjo a fazer minais, mas não posso. E diz-me ele assim, você já na fábrica arretava-se muitas vezes, era disso, era das costas, pois era. Dizia-lhe, então ainda não declarou a cotorrepa, que é coisa que comunica com a Somais. E digo assim, não. Ai, mas deve fazer isso, porque pode chamá-la para um trabalho e você não pode e coisa. Depois então fui ter com uma francesa que falava o português, que era aqui ao pé da igreja de Poissy.
Uhum.
Ela esteve na embaixada portuguesa em Portugal e falava o francês correto. E aqui tratava da papelada dos estrangeiros, quem precisava. E eu fui lá e ela fez-me uma carta, mandou-me para Versalhes, para Cotorrep, a explicar-me o caso. E então depois eles mandaram-me uma convocação para passar uma visita. E depois então lá deram-me... Indicapto era não podia fazer trabalhos forçados, nem pegar em pesos. Pronto. E depois então levei essa carta à agência de Amploá e o chefe levou, quer dizer, passado 8 dias, chamar-me, fui ao bureau do chefe de coisa dos handicapés e ele disse, temos um trabalho para você e tem que pegar nele. Tem que experimentar se pode. Foi para a fábrica de chá, ali no Rejeval. Pronto, eu fui.
Uhum.
Fui e calhou-me bem. Calhou-me bem. Puseram-me numa praça que eu mudava de posição de trabalho. Quer dizer, estava em cada posição uma hora. Éramos 8 e eram 8 horas de trabalho e mudávamos todas de posição. Quer dizer, eram 8 posições e a gente mudava. Porque depois, mais tarde, puseram-me lá numa praça, que era assentada, sempre no mesmo lugar, trabalhava um dia, 8 dias já não podia ir.
Tinha que mudar de...
Era a posição, a posição. Depois, então, um dia, eu não era obrigada, mas peguei, ajudei a carregar a máquina do chá, que era chá de maçã, e era 40 quilos, e agarrava uma a cada lado. E eu agarrei, deu aqui um jeito, acabou o meu trabalho. Depois estive arretada, muito tempo a mandar a reta, depois pedi a conta. Ah, lá, e depois fui para a Embelia Dias.
Uhum.
É assim. Quer dizer que foi uma vida, mas não foi a culpa da França, foi o meu mal.
Pois.
Tinha trabalho e deixei-o ficar. Podia andar lá até à reforma e vai lá, estive 12 anos.
12 anos foi aquele período de Embelia Dias, não foi?
Foi, de Embelia Dias.
Agora vamos passar a outra pergunta. Quando chegou pela primeira vez à França, como é que fazia para falar, para comunicar com os franceses? Já foi uma pergunta que eu coloquei há um bocado, mas...
Por exemplo, para pedir as coisas, enquanto coisa, ameava. Ameava-se com a mão.
Uhum.
E depois a gente começou a...
Era por gestos.
Por gestos, a compreender, uhum. A compreender, a começar a compreender e ia lá. E assim foi. Quer dizer, houve dificuldade, mas não foi assim uma coisa horrível.
Pois. Ao longo destes anos todos tentado aqui em França, como é que tem sido o seu relacionamento com os franceses? Foi bom, mau, assim, assim?
Os franceses?
Sim.
Nunca tive problemas. Nunca tive problemas com franceses, não. Nem com patrões, nem com colegas. Nunca tive e quer dizer, há vezes pessoas que dizem que são racistas, mas para mim nunca topei.
Uhum.
Quer dizer, no trabalho, e no trabalho, mesmo no trabalho, também nunca tive problemas, que até na Duchá, quer dizer, se tu queres a... Nós não somos todos iguais.
Pois não.
E os caracteres não são todos iguais. Eu trabalhava com 7 e era eu, e os caracteres não eram nenhum igual. E por vezes havia algumas que iam fumar para a retrete e a gente chegava ali a trabalhar e trabalhava para as outras. E algumas, eu pegava, calava, nunca disse nada a nenhuma. Porque andava lá algumas, alto com ela, até o chefe tinha medo. Às vezes até faltou o padrinho. Eu andei lá porque soube ir, soube coisas, senão não trovava lá. Elas é que mandavam, mesmo obreiras como eu, se tu queres, do caráter delas, vá. Era assim. E vá lá e eu soube. Eu antes queria me fazer menos, quer dizer, às vezes, até ali a perguntar como era isto, como era aquilo, e nunca me fiz mais. E pronto, e fiz assim. E andava lá até a minha teta, o pé foi no pulo da doença. Quer dizer, às vezes, não fosse que não tivesse razão, às vezes até dizer qualquer coisa para ter problemas, mas eu para não coisa, olha. Como também não sabia falar bem. Uma pessoa quando não sabe falar bem também, às vezes não se sabe defender até. E eu deixava passar.
Foi.
E pronto, e tudo correu bem. E foi assim.
E com os outros imigrantes? Também correu tudo bem? Até
com os outros imigrantes, zanguei-me uma vez na Danoá, com a Laura, que era, mas era portuguesa.
Também era portuguesa.
Porque eu estava lá numa máquina a trabalhar e a Rosa Maria, andava aí um rapaz que era até da Terra do Manu atrás dela. E havia outra portuguesa aqui embaixo, gostava dele para a filha, não sei lá como era que era aquilo. E um dia essa tal chegou ao pé de mim, que era comadre da outra, e disse-me: isto até não havia estar a dizer isto, mas foi a coisa que eu tive. Olha, vocês façam cuidado que a Dina e a mãe vão dizer ao Jorge que a sua filha Rosa quem de capé, que te falta lá rata. E eu ali sabia, isto depois vai sair tudo, não? E depois eu ali sabia que ela também, de nascença...
Sabe se interessa, se não interessa.
É? Sim. Que eu sabia que era, faltava uma orelha na nascença, mas eu não me ri disso e tenho um filho também com isso, mas eu nunca me ri de fazer assim pouco de ninguém, de assim com carranca, nunca coisa. E eu disse assim, ah bom, a minha filha falta a rata e ela falta uma orelha. A outra era uma língua de trapo, agora ninguém gosta dela, até é uma língua de trapo. Vou-lhe dizer. Andou assim a chegar, estás a compreender?
Pois.
E depois, então, eu quando soube, aí lá um dia virei-me ela. Virei-me, comecei lá, comecei coisa, vai lá. Foi a coisa que eu tive. Mas também foi a mulher que nunca mais falei.
Pois.
Nunca mais, nunca Portanto. Mais. Porque ela arranjou bebidices, estás a compreender? Uhum. Ah lá.
Qual é o país que lhe oferece melhores condições de vida, Portugal ou França? Tendo em conta o tempo que viveu aqui, quando vai a Portugal, o que é que acha que tem melhores condições de vida, lhe oferece melhores condições de vida?
Agora é aqui, porque estou habituada aqui, já estou há 40 anos, vai dizer, 40 anos que estou aqui, e habituei-me aqui. E tenho a impressão em mim, quando chego a Portugal, sou mais estrangeira lá que aqui, diz-a. Não tenho vergonha de dizer, porque nunca tive problemas. Fui sempre bem recebida nos médicos, nos hospitais, no... De que eu me... Pronto, não tenho o que dizer. Olha lá. Ao princípio custou-me, mas agora habituei-me. Portugal é a minha terra, gosto de lá, tenho lá a minha raiz, mas gosto mais daqui. Mas, se calhar ir para Portugal, também me habituo lá, que remédio eu tenho, quando se tenho ido, que custa, e depois habituo-se. Vá lá. Ao princípio costume, mas agora, quer-se dizer, já tenho mais o hábito daqui, de... E acho, mal parece, que o francês é mais simples que o português.
Acho.
Não tem tanta vaidade. Eu aqui posso sair como coisa, como quiser, e ando, parece que ninguém olha para mim. Em Portugal é diferente.
Sente-se mais olhada na rua.
E não sou só eu a dizê-lo. Pois. Mais pessoas me têm dito. Vá lá.
Os filhos estudaram cá?
Não. As raparigas andaram em Portugal até aos 12 anos.
Uhum.
E depois vieram, foram aqui para a escola, em estágio.
E
um 15 tempo, dias ao um trabalho e 15 dias à escola, até à idade de 18 anos.
Pois.
E o Daniel foi igual, ele nasceu aqui,
mas
também não quis estudar, até um tempo na escola privada, ainda gastamos bem dinheiro e dissermos, olha, ele não quer.
Uhum.
Não vale a pena insistir que ele mesmo dizia, eu quero um trabalho manual.
Uhum.
Disse sempre. Chamámos lá desde a escola e dizíamos, ele tem possibilidades de estudar, ele é que não quer. E não, nunca, e ele mesmo dizia, mas hoje é capaz de estar arrependido, não sei.
Mas ele ainda esteve aqui a estudar durante algum tempo, não é? Ainda estudou...
Ele andou até aos 18 anos
até
também.
18,
vai lá. 18 ou 19, para aí. Sim.
Ah, bem. Acredita que a vida dos seus filhos é hoje em dia melhor do que se não tivesse emigrado? Imaginamos que tinha ficado em Portugal. Acha que a vida...
A Rosa talvez fosse ajudada, desse para estudar.
Se tivesse ficado
porque a Rosa
se
tem
tivesse ficado
a Rosa, bom, era Rosa e tudo. Se fosse ajudada, porque quando a tirei, a professora disse-me, é pena tirá-la que ela estuda bem. Mas os meus pais, vai lá, já tinham uma certa idade, elas começaram a ir para Amarante, tinham medo, disse, faz trazer, estás a compreender?
Uhum.
Ah, eles vão para lá, e depois uma colega da minha mãe, que também estava com a neta, que apareceu grávida, e depois, quer dizer, problemas, tiveram medo e quiseram que eu os trouxesse, é normal. E depois também naquele ano nasceu o Daniel, também, talvez se não houvesse problema dos pés dele, talvez eu até me fosse embora. Mas depois ele também tinha que ser tratado aqui, foi operado e tudo. Bom, foi assim.
Uhum.
Quer dizer, eu... A Lola não. A Lola, essa não sei. Essa gostou de vir para aqui, Lola. A Rosa.
Não.
Comecei.
Após tantos anos de ter estado aqui em França, tenciona regressar definitivamente a Portugal?
Tenciono. A gente não sabe o que fazer. Às vezes dizemos que vamos, outras vezes que estamos, porque os filhos estão 4 anos. Há coisa dos filhos e dos netos, mas... Mas não sei se teremos que resolver a ir, porque se precisarmos um dia de ir para o lar, para olhar por nós, porque os filhos não vão deixar o trabalho para olhar por nós, que eu também não deixei para olhar para os meus.
Pois. Acha que isso é um motivo para...
Vai lá. Porque a nossa reforma, para ir para aqui, não dará. Lá, mas também não é em todos. Porque também já lá é um amarante, que são 300 contos por pessoa, é aquele novo que fizeram. Agora ando a fazer um engondar, não sei. Se é para lá, deve ser também para lá pôr as pessoas, não sei. A coisa disso, teremos que ir, não sei. Mas se não fosse coisa, não me importava, porque aqui tem tudo à porta. Olha, eu até para fazer as compras não preciso do teu padrinho. Pego no meu charrio e vou buscá-las. E lá tenho que ir para Amarante.
Pois.
Não posso ir a pé a Amarante. Em primeiro havia carreiras, agora era... Já nem quero ir azar. Se há uma vez ou duas por dia.
Há poucas.
É. E tenho a farmácia, tenho o hospital ao lado, o médico ao lado, é tudo ao lado, posso ir a pé. E lá não. É isso que me mete muita confusão também. Mas os que lá estão também têm medo, que ir para um médico.
Pois.
É uma coisa de hábito. É o que eu estou a dizer, habituei-me aqui. Mas. Mas se tiver que mudar, tem que mudar. Eu não vou para nenhuma prisão, lá também é bem, é só ser mais longe. E agora eles vão fazer lá um hospital novo.
Pois é, Amarante, né?
Pode ser que melhore tudo.
Deus me livre,
vamos lá.
Após tantos anos de ter estado em França, disse-me há pouco que estava há 40 anos, né?
Faz 40 anos em dezembro.
Pois.
Tenho mais anos daqui, de França, do que de Portugal.
Que balanço é que faz, que avaliação é que faz disto tudo aqui? Acha que foi bom, foi mau?
Para a época que nós viemos foi bom, a coisa que evoluiu muito em Portugal. Talvez estivéssemos em Portugal, tivéssemos tido também feito uma vida como tem lá feito muitos, não é?
Uhum.
Não é? Nós aqui não fizemos grande coisa, porque eu a bem dizer, eu poucos anos trabalhei, Que eu quando trabalhava na fábrica, já na de chá, eu ganhava 7 mil francos e depois ganhava 1000 em invalidez.
Pois.
1500, não era? Já não estou bem certa.
1800.
1800?
Francos? Francos, não era bom.
Francos. Pois. Quer dizer, a trabalhar ganhava 8 mil. Invalidez ganhava 1500. Depois que eu deixei de trabalhar, a juntar dinheiro acabou. É por isso que é em todo lado. Se não for dois a trabalhar.
Não pensa.
É. Mas pronto, a gente estava aqui, estava aqui. É. Mas nunca tive falta de dinheiro. Sempre farta, graças a Deus. Não... Pronto. É só falta da saúde. Tenho sofrido muito, mas estivesse lá também. Eu ia lá também, sofria lá igual.
É. Tenho uma última pergunta que é, queria que me contasse assim, algum episódio que eu tenha marcado assim, bem ou mal,
que, aqui de França?
Assim, que tenha mexido muito consigo, sei lá, a nível de sentimentos, assim, algo pela positiva ou que tenha feito, que eu tenha feito ficar muito feliz ou muito. Ou infeliz?
A maior infelicidade é não ter tido saúde para poder governar a vida como queria, longe da família. Quer dizer, vim para aqui, deixemos a família, não convivemos com a família. Depois o meu falecido pai esteve empregado e tomara ele lá, que a gente estivesse lá, e a gente não deixou, quer dizer, era longe, porque estivéssemos no nosso país, estivéssemos à beira, íamos lá todos os dias, ajudámos a olhar por ele, e assim não, íamos lá 3 ou 4 dias e vinhamos embora, e ele ficou. Quer dizer, é a distância, estás a compreender?
Pois.
Para a família. E agora, para me ir embora para Portugal, acontece-me igual. Vou para lá, os meus filhos ficam aqui, eu estou lá doente, não tenho um filho ali à beira que me vá buscar no remédio, que me vá fazer nada, que sei que não vão deixar o trabalho para olhar por mim, mas se estivessem lá, por exemplo, que eu fosse para lá, que eles estivessem lá, à beira, era outro caso. E assim longe não, acontece a mesma coisa. Vim para aqui, deixei os pais e agora vou deixar os filhos. Nem eu pude ajudar nada aos meus pais, nem os meus filhos vão poder ajudar nada a mim, porque estão longe.
Pois.
Estás a compreender? Não digo o caso de olhar por mim, que eu sei que não vão olhar por mim. Mas é estar e botar a vista e se for preciso arranjar qualquer coisa, arranjar e tudo. Não temos ninguém. É esse o maior obstáculo que me fez, a imigração.
Pois.
Serve isso?
Sim.
Vá lá.
Tá bom. Pronto. Obrigado pela...
De que ia?
Pela entrevista.
E com certeza todos têm um obstáculo.
Pois.
Todos
têm um obstáculo. Por exemplo, até quem tem filhos aqui e lá tem sempre um obstáculo. Estão aqui, têm uns lá.
Uhum.
Vão para lá, têm uns aqui, outro lá. É sempre um obstáculo.
E é um quadro que tu também já sabe mais ou menos ocorrente disso tudo.
Pois é.